Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Boa tarde, a edição desta quinta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 23 de fevereiro, já está no ar após um período de feriadão de carnaval, hein? Pois é, descansamos bastante, mas eu vou falar a verdade, eu já estava com saudades de voltar ao ar para o JMD. Porque eu acho estranho ficar tantos dias assim de feriadão. Vou ficar calada, senão o Reinaldo, no ano que vem, corta isso. Aí, depois vai sentir falta ao contrário, né, Marcos?
Ah, pois.
Boa tarde para os nossos ouvintes. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você também. Você aproveitou para descansar neste feriadão? Você ficou só pulando nos blocos. Eu vi um vídeo seu, você num bloquinho.
Boa tarde, Kátia Gomes. Boa tarde, você ouvinte do Jornal do Meio-Dia. Também, deu uma puladazinha, mas descansei bastante, Kátia, né? Tem que ser, para poder a gente retornar.
Descansou mais, né, Marcos,
isso,
do que pulou.
Isso.
Com certeza, eu descansei bastante.
Então.
Nosso... Meu bloquinho foi mais dos treinos na academia.
Também, né?
Pouca comilança. Tô disciplinada. Pois é, mas muita gente, né, brincou, pulou carnaval esse ano, porque após aí 2 anos, né, gente, dessa pandemia aí, agora o carnaval retorna. Lembrando que o último carnaval com folia no Brasil foi em 2020, né? Que naquele ano nem deveria ter, porque foi a porta de entrada aí da Covid-19 no país, infelizmente. Enfim, e agora em 2023 tivemos aí o carnaval. Por todo o país, capitais brasileiras, cidades de interior, todos aí comemorando o carnaval, né, Marcos Bezerra? Pelo país aí. E claro, tivemos muitos carnavais por aí super organizados, né?
É verdade.
Infelizmente, tem aqueles, né, que não são tão organizados ou que realmente nem sequer são organizados por prefeituras de cidades como Ilhéus, né?
Deixaram a desejar.
É, exatamente. Eu estava vendo aí na internet, eu fiquei acompanhando muitas críticas na internet das pessoas aqui em Ilhéus falando que o povo foi para a rua, o povo que se organizou, porque a prefeitura de Ilhéus não organizou, não preparou um carnaval aí de verdade para a população e até mesmo para os turistas. E, inclusive, Marcos, me chamou a atenção esse editorial aqui, né, no blog Pimenta, tá? Assinado por Júlio Gomes. E eu vou divulgar para vocês daqui a pouquinho na íntegra, tá? Porque a gente está fazendo aqui a abertura do programa. Para quem está chegando agora, deixa a gente explicar. Estamos iniciando o primeiro Jornal do Meio-Dia pós-carnaval. O ano começou, viu? Até que enfim, né? Porque tem gente que acha que o ano só começa depois do carnaval. Eu não. Para mim, desde o dia 1º de janeiro. Concorda, Marcos?
Com certeza.
Pois é. Mas 2023 está aí. Que seja um ano de muita paz, tranquilidade, né? Para todos nós. Vamos nessa. Aqui no Jornal do Meio-Dia, se depender de nós, de segunda a sexta-feira, vamos levar muitas informações para vocês. Então, fique conosco nessa sintonia até 1 hora da tarde, porque o nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. E é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E o UniFTC Itabuna agora é o Nex, Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um futuro? Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Bem, Marcos Bezerra, a partir de agora vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Vamos lá.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: Carnaval, Bahia tem recorde de turistas na volta da folia. Ô Marcos, acompanhando pela televisão, nós que não estávamos lá, né? Obviamente a gente acompanhou pela televisão, deu para perceber isso, né? Uhum. O quanto aqueles circuitos estavam cheios, lotados.
É verdade.
Muita gente falando que para conseguir atravessar de um lado a outro era uma loucura, né?
É.
Era perceptível. Parece que todo mundo resolveu ir para o Carnaval de Salvador esse ano. Claro, porque o povo estava aí, né, naquele desespero, esperando esse retorno.
Expectativa.
Né?
Jornal Correio da Bahia. Impulsionados pelo Carnaval, desempenho dos hotéis de Salvador ultrapassa números da pré-pandemia.
Pois é, né? Os hotéis lotados em Salvador. Esse Carnaval aí fez circular bilhões em Salvador, na nossa capital baiana. Jornal Dia Teresina. Estudo mostra que 5 bairros de Teresina correm risco de deslizamento de terra. Portanto, isso é lá no Piauí.
Jornal Meio Norte de Teresina. Mortes no litoral de São Paulo. Governo do Piauí envia aviões para translado.
Sobre essa tragédia no interior, né? No litoral paulista, vamos falar ainda hoje sobre o assunto. Jornal Diário de Pernambuco. Um carnaval inesquecível, pois é, lá no estado de Pernambuco, principalmente Recife, né, o carnaval voltou com tudo aí esse ano e também teve um número recorde de turistas.
Folha de Pernambuco, o carnaval do Recife movimenta 2 bilhões de reais.
Tá vendo aí? Tá um pouquinho só abaixo dos números de Salvador, que foram mais do que isso, hein, muitos bilhões mesmo. Jornal do Comércio Recife, campanha da Fraternidade, convoca para o combate à fome no nosso país.
Diário do Nordeste de Fortaleza, desafios para o plano diretor de Fortaleza.
Jornal Tribuna do Norte de Natal, ranking aponta Mossoró a mais violenta do Brasil. Olha só, gente, Mossoró fica lá no estado do Rio Grande do Norte.
Correio de Sergipe de Aracaju, monitor de secas, vê condições hídricas favoráveis em Sergipe.
Jornal Globo do Rio, tragédia em São Paulo, moradores relatam falta de alerta sobre deslizamentos.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, carnaval do Distrito Federal tem queda na violência.
Que bom, né? Já em Salvador, menino, a gente tem que falar a verdade. A violência lá tava que tava, viu, Marcos?
Uhum.
Ai, ai, não só no circuito ali, né? Famosos, né? Principalmente fora. Jornal Estado de Minas, Belo Horizonte, hashtag Carnawai. Blocos pedem ajuda. Olha só, isso aí é sobre o carnaval. Lá em BH, né? Em Belo Horizonte. Muitos foliões lá comemorando, participando lá do carnaval, curtindo o carnaval. Porém, os blocos estavam pedindo ajuda aí, né, para ampliar, né, para oferecer um melhor serviço.
Folha de São Paulo, Justiça de São Paulo autoriza tirar moradores de encostas.
O estado de São Paulo, tragédia no litoral norte. São Sebastião acumula condenações por demora em reduzir áreas de risco. É a situação lá, né, gente, no litoral norte de São Paulo. A gente vai falar sobre isso ainda hoje.
E Jornal Popular de Goiânia, chuvas revelam novos pontos de alagamento.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço,
você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 16 minutos, o seu, nosso Jornal do Meio-Dia já está no ar. Pode enviar sua mensagem para o WhatsApp da Gabi, que é o 98829-1029. Você envia a mensagem escrita ou mensagem de áudio de 30, no máximo, e 40 segundos. E nós vamos colocar no ar. Eu quero a participação em massa do ouvinte. E em especial, quero pedir a participação aí do ilhéense. Você que mora em Ilhéus, se sente ilhéense, né? Porque o importante é morar aqui. Claro que a gente está aberto a todos os tipos de reclamações vindas de todas as cidades e estados. Mas, falando especificamente de Ilhéus, eu quero a participação do ouvinte. São vários temas. Eu quero aí a avaliação do ouvinte sobre essa questão da saúde. Como é que vocês têm passado esses últimos dias? Têm conseguido algum tipo de atendimento decente, né? Principalmente no que diz respeito aí à atenção básica. Quem precisou acionar o SAMU foi atendido? Quero também a participação do ouvinte sobre essa questão aí do carnaval, né? Porque choveu críticas, né? O povo reclamando que a Prefeitura de Ilhéus não fez, não organizou um carnaval decente para a população e também para os turistas. A cidade estava cheia, né, Marcos? A gente sabe disso, né? Eu via isso diariamente. Você vê pelas praias lotadas. Ali não é só ilhéense. Ali são muitos turistas, né? E o turista que vem para uma cidade como Ilhéus, Marcos Bezerra, num período deste carnaval, ele não quer só curtir a praia, ele também quer uma folia.
Isso.
Né? Claro que tem aquele que só gosta de ficar na praia, né? Tem muita gente que procura a praia mais tranquila. E aí, me chamou a atenção, né? Porque depois de ler tantas críticas aí na internet, aí eu também recebi esse texto aqui, que é um artigo do Júlio Gomes, né, assinado pelo Júlio Gomes, no site Pimenta, né, o famoso Pimenta Blog aí, né, que é o blog Pimenta, super acessado, né, um blog sério, que traz sempre informações aí verdadeiras. E aí, Marcos, o artigo do Júlio fala o seguinte: o pior carnaval da história de Ilhéus. 2023 ficará marcado para Ilhéus como o ano do carnaval que existiu sem nunca ter existido. Explica o aparente paradoxo. Não houve anúncio prévio de que haveria carnaval em Ilhéus. Quando me refiro à divulgação prévia, não falo da publicação das atrações poucos dias antes do evento, mas de assegurar meses antes, para a iniciativa privada, para as agências de turismo, para os órgãos oficiais de promoção ao turismo e também para o governo do estado que haverá carnaval. E quanto aos dois últimos, pedir com a devida antecedência o apoio para a realização. Normal uma prefeitura pedir um apoio a um governo do estado, né, Marcos? Porém, diz o Júlio, segue no texto dele. Porém, mesmo sem prévio aviso, vimos às vésperas da festa algumas alusões a algo que os gestores de nosso município chamaram de Carnaval Cultural, ressuscitando um nome que foi utilizado pelo ex-prefeito Jabes Ribeiro em suas gestões, com algum sucesso naquela ocasião, já que se fazia vários palcos temáticos, se contratava artistas regionais para animar a festa, mas desta vez só o nome foi copiado e tristemente mal copiado, diz o texto do Júlio Gomes. A chama do carnaval, sem dúvida, continua viva no coração do povo de Ilhéus. E os diversos blocos que, valentemente, desfilaram deram prova disso. Porém, o poder público municipal, mais uma vez, não fez sua parte. Não contratou atrações, não divulgou a festa, não manteve nenhum outro atrativo, como feira de turismo, parque de diversões e outro qualquer, e deu continuidade à precária limpeza urbana que há muitos anos caracteriza a nossa cidade até mesmo em suas áreas centrais. É certo que alguns setores do Serviço Público Municipal, como Sutran, Limpeza Urbana e Guarda Municipal, estiveram presentes nos eventos de rua. Porém, isso é o apoio para que o carnaval ocorra, mas isso não realiza a festa, não faz o carnaval em si. Segue o texto do Júlio Gomes. E aí no artigo ele ainda diz o seguinte, Marcos Bezerra e caros ouvintes. Enquanto as poucas atividades carnavalescas começavam em Ilhéus, em torno das 7 da noite, para se encerrar no máximo às 10h30, né, assistíamos pela TV e demais meios de imprensa o carnaval, este sim com letra maiúscula, acontecendo de verdade em Itacaré e em Porto Seguro. E estes dois municípios fazem por... E se esse, né, ele diz, ele pergunta, e se estes dois municípios fazem, por que Ilhéus não faz? Boa pergunta, viu, Marcos? É o que se passa na cabeça de muita gente, imagino eu. Penso, diz ainda o artigo aqui, penso que em um município litorâneo, com destaque cultural, e onde o turismo tenta ser atividade econômica relevante, a prefeitura não tem o direito de deitar... A prefeitura não tem o direito de deixar, tá? De fazer carnaval. E um carnaval que preste, com boas atrações, estrutura, segurança e bons resultados econômicos e sociais para todos. Mas o que vimos? Ele pergunta. Blocos populares desfilando no pleito. Blocos populares desfilando aí. No peito e na raça, enquanto o poder público municipal dava de si o mínimo e sempre de forma desorganizada. Algo simbolizado na estrutura montada para absolutamente nada em frente ao Cine Santa Clara na Avenida Soares Lopes. Avenida Soares Lopes, por onde trafegam-se diversos turistas, né, Marcos Bezerra? E ainda o artigo continua. Se há redenção, ela é dos pouquíssimos servidores da limpeza urbana que, munidos apenas com vassouras e carros de mão, tentavam heroicamente retirar da Praça Castro Alves, a famosa Praça da Irene, né? Na terça-feira, dia 21, a sujeira, as garrafas e o lixo ali acumulados desde domingo à noite, né? Último dia em que houve festividades. Pateticamente suspensa pelos gestores municipais sob a alegação de que fortes chuvas poderiam ocorrer. Mas quem conhece mais a vida sabe que é apenas uma forma de fugir ao vexame público. Para mim isso ficou bem claro. São tristes retratos do retumbante fracasso de nosso carnaval, que pode ser visto também, viu gente, no dia 20 à noite, quando milhares de pessoas vieram, né, no caso foram lá para a Avenida Soares Lopes, e decepcionados encontraram o atual governo municipal lhes preparou nada, absolutamente nada. Então, dia 20, à noite, o povo foi para lá e ficou decepcionado. O carnaval 2023 só não foi pior do que aqueles que não foram feitos, como tantas vezes aconteceu devido ao descompromisso com o turismo e a renda de nossos gestores anteriores. Mas, entre os que aconteceram, foi, sem dúvida, o pior da história de Ilhéus. Assina o texto Júlio César de Oliveira Gomes, ele que é graduado em História e em Direito pela UESC, Universidade Estadual de Santa Cruz. Olha, Marcos Bezerra, parabéns, e eu tiro o chapéu para o Júlio Gomes.
É.
Que texto!
Resumiu.
Resumiu bem a vergonha que Ilhéus sempre passa, né? Quando se diz de carnaval, tá careca aqui do lado, promovendo uma grande festa, lotada a cidade. Você viu, Marcos Bezerra, nas redes sociais, né? O próprio governo do estado investiu bastante no carnaval lá, porque certamente o prefeito buscou isso, né? Porto Seguro, como sempre, se organiza, porque Porto Seguro entra prefeito, sai prefeito. Eles têm a visão de que Porto Seguro é realmente uma cidade turística que não pode parar. Então, é carnaval, Réveillon, é São João, cada ano Porto Seguro se reinventa e cresce cada vez mais no turismo, cada vez mais atraindo turista. Nem na pandemia, não parou. Uhum. Claro que tivemos aqueles momentos de muita coisa fechada, mas quando começou o Marcos a amenizar a coisa, e aí eles foram, né, se reinventando, voltando aos poucos, e agora que, digamos assim, tudo funcionando normal, Porto Seguro tá lá bombando no turismo. E Ilhéus, o turista vem e se decepciona. Porque eu ouço toda semana turistas dizendo que vê a primeira vez e não volta mais. Quer ver outra coisa, Marcos Bezerra? Eu tenho ouvido de pessoas, ontem eu ouvi de uma vizinha, ela viu o navio cruzeiro passando, ela falou: olha que lindo, eu nem sabia que Ilhéus estava recebendo navio cruzeiros. Sabe por quê? Porque não é divulgado pela prefeitura de Ilhéus. Eu já soube que é divulgado, né? Vamos falar no popular? Debaixo do pano, só para aqueles assim já, né? poder receber, levar para alguns lugares, só aquele povo ali receber, trabalhar e ganhar um dinheirinho extra. Agora, toda cidade que deveria saber para se preparar e receber bem o turista e todo mundo faturar, não é informada, Marcos
Bezerra. Ilhéus é incrível, Kátia, porque Porto Seguro, por exemplo, consegue manter aquela agenda todos os anos, que vira tradição. Termina o carnaval oficial, as pessoas sabem que pode descer na quarta-feira para Porto, que a festa vai acontecer lá.
Vai continuar. Você tem festa até sábado, se não me engano, né?
Ilhéus não, já teve carnaval.
Que é o famoso
antecipado.
Carnaval prolongado de Porto Seguro.
Ilhéus já teve antecipado, que era uma bela festa, mas já não consegue manter.
Pois é. E aí eu pergunto a você, um gestor público municipal, né? Para quem não sabe, quem está nos ouvindo, o prefeito de Ilhéus chama-se Mário Alexandre. Senhor Mário Alexandre, ele foi para a reeleição e foi reeleito. Aí eu pergunto ao senhor, o senhor quis ser reeleito para quê? Para quê? Porque a saúde vai mal, né? Péssima, capengando mesmo. A atenção básica é uma vergonha, né? Estrutura deixa a desejar demais, infraestrutura. Aí a cidade turística não tem realmente ações no turismo para atrair o turista ou para prender o turista aqui por mais dias. Prender no sentido bom, né, gente? Porque tem aquela cidade, por exemplo, como Porto Seguro, né? Você vai para Porto Seguro, Marcos Bezerra, vai passar 5 dias, você quer ficar 10, meu amigo. Você sabe disso, você...
Tipo Itacaré.
Vai bastante, você gosta. Eu sempre frequentei Porto Seguro. Já aconteceu, de eu ir para um Réveillon, lá em Porto Seguro Arraial, para ir ficar 5 e fiquei 8 dias. Porque a gente não consegue vir embora. A gente quer curtir mais aquele ali. Quanto mais você curte, mais você quer ficar, né, Cauana? A Cauana sabe, a Cauana gosta também. Então, assim, minha gente, é uma realidade, minha gente. É uma vergonha. Senhor prefeito, o que que custa? O senhor não é tão amigo do governo do estado? Era tão amigo do Rui Costa? Não é tão ligado aí ao atual governo? Como é o nome dele? Jerônimo. Ele é tão famoso que a gente esquece o nome dele. Jerônimo. Por que que não buscou, Marcos, organizar um carnaval em Ilhéus como Itacaré fez? Porque nós fomos convidados aqui dentro desse estúdio. A SECOM, Secretaria de Comunicação do Estado da Bahia, esteve aqui dentro nos convidando para o lançamento do Carnaval do Interior em Itacaré, onde o governador veio, fez lá o seu lançamento, teve show de Daniela Mercury e ficou claro o investimento do governo lá em Itacaré. Por que que o prefeito de Ilhéus não buscou o mesmo? Por quê? Então tá aqui o texto do senhor Júlio Gomes, né? Esse artigo dele no blog Pimenta traduz, resume tudo e deixa bem claro que Ilhéus só sabe passar vergonha, né? Mas a preocupação da gestão pública é outra, né, prefeito? Mas cena dos próximos capítulos. Ainda hoje quero a participação do nosso ouvinte, tá? Quero bastante a opinião de vocês sobre esse carnaval cultural em Ilhéus e que foi suspenso que, segundo a prefeitura, vinha muita chuva. Choveu, Marcos? Terça-feira estava um dia lindo em Ilhéus, quarta ontem também, e aí o povo foi para a praia, né? Porque era a única coisa que tinha para curtir, para se divertir em Ilhéus.
Chuva nunca foi desculpa, né? Para outras cidades.
Não, mas para Ilhéus sempre é. Bem, pontualmente 12h30, vamos ao rápido intervalo comercial e voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 39 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Oferecimento: Supermercados Meira, Shopping Jequitibá, Unex, Faculdade de Excelência e Rede Supermoda, Supermoda e Almara Calçados. Cheio de novidade lá, hein? Já vi algumas coisas aí no Instagram, já fiz os prints, tô indo lá. Mulher é assim, né, Marcos? Olha no Instagram, faz o print e vai lá na loja. Bem, a gente tem que descontrair aqui um pouco, minha gente, que eu vou te falar. O negócio hoje tá bravo. Nossa Senhora, o que tem de reclamação aqui. Antes de liberar a participação do ouvinte, vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto, porque ele vai fazer ainda duas entradas aqui hoje. Coutinho chegando aí, fazendo a primeira entrada a partir de agora. Boa tarde para você. bom retorno aí depois desse feriado, né? Bom retorno ao Jornal do Meio Dia. Imagino que você tenha descansado bastante. Boa tarde, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde também para você, Kátia Gomes. Após um longo feriado, sua viatura virtual da Gabi está chegando nesta quinta-feira, Kátia. Marcos Bezerra, excelente quinta-feira, um ótimo retorno do feriado e um bom trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho Neto. Para você também, um grande abraço e um bom trabalho.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado aqui no seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual. Já estamos por aqui com um tanque cheio de informação do setor policial. Então, aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Vários fatos aconteceram em nossa região. Nesta edição do Jornal do Meio-Dia de quinta-feira, vamos trazer os principais destaques que foram registrados nas delegacias de polícia. Nossa primeira ronda aqui na cidade de Ilhéus, onde aconteceu também violência. E destacamos que Reinan Andrade, ele foi encontrado morto a tiros no Alto do Formoso, em uma escadaria que fica situada no bairro da Conquista, aqui em Ilhéus. Segundo informações de moradores, vários disparos de arma de fogo foram ouvidos por volta das 2 horas da manhã. A polícia técnica esteve no local e recolheu o corpo e também investigou a cena do crime. Segundo ainda informações, a polícia não tem ainda novidades sobre a autoria do crime, nem sobre as circunstâncias que levaram à morte do homem, nem também os principais suspeitos desta morte violenta aqui na cidade de Ilhéus. Ainda Ilhéus, hein? Na manhã da última terça-feira, populares encontraram um corpo na areia da praia do Marisol, zona norte de Ilhéus. Foi identificado como Marcos Afonso, de 24 anos de idade. Marcos Afonso era morador do Alto Santo Inês e ele estava caído, sem vida, na areia da praia, com ferimentos principalmente na cabeça. Ainda, de acordo com o que foi dito, Marcos Afonso era barbeiro, ele tinha uma barbearia e não tinha envolvimento com o mundo do crime. Olha só, a viatura virtual agora viajando por toda a nossa região. Olha, um jovem ex-morador de Una, ele foi identificado por Emerson Silva dos Santos, de 23 anos de idade. Ele foi assassinado a tiros dentro de um carro Fiat Siena, lá em Porto Seguro. De acordo com as informações, testemunhas disseram que uma moto parou ao lado do veículo e o criminoso efetuou disparos de arma de fogo contra Gago da Lotação, como ele era popularmente conhecido em Una e também em Porto Seguro. E o Gago da Lotação morreu no local. Ele trabalhava como motorista de aplicativo. O crime aconteceu no bairro Parque Ecológico 3. A Polícia Civil investiga a autoria e a motivação deste crime. Sua viatura virtual agora desembarcando no município de Ibirapitanga. Lá em Ibirapitanga aconteceu uma operação conjunta envolvendo a 61 Companhia de Polícia Independente de Polícia Militar, junto com a CIP Cacaueira. Resultado é na apreensão de um colete balístico, 124 trouxas de maconha, uma balança de precisão, um saco de cocaína. A operação ocorreu no bairro Heraldão, em Itamaraty, distrito de Ibirapitanga, ontem, quarta-feira. Conforme ainda informações da Polícia Militar, uma denúncia informou que havia pelo menos 6 homens com posse de arma de fogo e traficando drogas no local. Guarnições se deslocaram e os suspeitos fugiram após notarem a presença policial. O material apreendido foi apresentado na sede da 7ª Corbim, aqui na cidade de Ilhéus. Olha, um acidente com vítima fatal, uma mulher faleceu vítima de um grave acidente que aconteceu ontem, quarta-feira, na BR-420, entre os municípios de Mutuípe e Laje, ali no Vale do Jequiriçá. Era uma professora do município de Cravolândia e ela foi identificada por Lilian Rebouças, que viajava no veículo Palio, junto com um irmão, cunhado e uma amiga, que sofreram ferimentos e foram socorridos à unidade de saúde próxima. Três pessoas foram transferidas para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. A notícia deixou a cidade de Cravolândia em clima de luto. Olha só, a viatura virtual do Gabi vai reabastecer de mais informações do setor policial. E logo mais estaremos de volta aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho. Até daqui a pouquinho, tá? Vamos de mais informação aqui para os nossos ouvintes. Olha, o Hospital Ilhéense forma a primeira turma, viu, de residência em clínica médica. Olha que bacana. O Hospital Regional Costa do Cacau em Ilhéus celebra, nessa sexta-feira, portanto, amanhã, a formatura da primeira turma de residência em clínica médica, composta pelos médicos Pedro Henrique de Oliveira Silveira e Matheus de Paula Araújo. A Comissão de Residência Médica, COREME, responsável pelos programas de residência médica do Hospital Regional Costa do Cacau, foi implantada em 2020. No ano seguinte, iniciou dois programas autorizados pela Comissão Nacional de Residência Médica, o CNRM. O de clínica médica, com duração de 2 anos, e o de cirurgia geral, de 3 anos. De acordo com a médica pneumologista Rosângela Melo, coordenadora da comissão, também foram admitidos residentes para o programa de residência médica em terapia intensiva, que é, UTI, com duração de 3 anos. Ela disse, em 2023, estamos iniciando a residência em cardiologia clínica destinada a médicos que já cumpriram o pré-requisito de residência em clínica médica, e a seleção de candidatos para as vagas de todos os programas é feita pelo concurso SUS Bahia, promovido pela Comissão Estadual de Residência Médica, acrescentou aí, portanto, a doutora Rosângela Melo. Diga-se de passagem, uma ótima médica, ótima pneumologista que está à frente aí desse programa de residência médica no Hospital Regional Costa do Cacau. E olha, eu fico encantada, sabe, Marcos Bezerra, quando a gente vê esse crescimento de médicos na nossa região, no hospital tão importante pelo do SUS, que é o Costa do Cacau, viu?
Verdade.
Muito bacana isso. E por falar no Hospital Costa do Cacau, me chamou a atenção também uma informação que chegou até mim. Eu vi o vídeo, inclusive, e eu achei muito bacana a atuação deste médico, que inclusive atua no Costa do Cacau, e também dos profissionais do Corpo de Bombeiros de Ilhéus. Eu tô falando, gente, do que ocorreu recentemente nesse feriadão. O médico cardiologista Paulo Vasconcelos Silva, ele usou o perfil dele no Instagram para relatar e agradecer a ajuda que teve dos bombeiros militares do 5º GBM no último domingo, agora, dia 19, aqui em Ilhéus. Ele teve essa ajuda para chegar até o Hospital Costa do Cacau, onde um paciente necessitava de intervenção com urgência. Então, era noite quando o médico foi acionado para realizar uma intervenção, nesse paciente de 43 anos, que sofreu um infarto, situação grave. E aí o médico, no entanto, ficou parado com o veículo dele no trânsito, na Barra de Itaipe, por conta de um congestionamento que se formou durante a passagem de um bloco carnavalesco, tá? Então, o doutor Paulo Vasconcelos Silva, ele teve dificuldade, E aí, o que ele fez? Ele ligou para o 190 pedir ajuda à Polícia Militar, e a Polícia Militar perguntou onde ele estava. Ele disse, olha, eu estou aqui na área norte, em frente ao Corpo de Bombeiros. Pode entrar aí no Corpo de Bombeiros. Nós estamos ligando aí e eles vão ajudar vocês. Eu vi isso, ele falando isso no vídeo, Aí ele entrou lá, relatou o que estava acontecendo rapidamente, Marcos, uma equipe do Corpo de Bombeiros falou, vamos conosco. Ele colou o carro dele na viatura ali do Corpo de Bombeiros, que saiu em disparada, abrindo caminho, E aí fez com que o médico Paulo Vasconcelos Silva chegasse a tempo no Hospital Costa do Cacau para salvar a vida aí desse paciente.
Interessante, né? Importante.
Eu achei muito bacana da parte do médico que teve essa iniciativa, muito bacana aí o pessoal do Corpo de Bombeiro que ajudou. Então, esses militares aí dos bombeiros, né, utilizaram essa viatura, seguiram pela contramão, inclusive, Marcos. E aí foram juntos e deu tudo certo. Parabéns, parabéns mesmo. A gente precisa reconhecer e valorizar esse tipo de profissional. Não conheço o Dr. Paulo Vasconcelos Silva. Parabéns para você. Parabéns aos militares aí do Corpo de Bombeiros, tá? Corpo de Bombeiros de Ilhéus, 5º GBM. E que outros grandes profissionais como esse estejam sempre prontos para salvar vidas. Porque, gente, é muito importante isso. Cada segundo, né? Qualquer ajuda é sempre bem-vinda, né, Marcos?
É isso.
Olha, 12 horas e 50 minutos. Vamos rapidamente, Marcos, liberar a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 51 minutos, está liberada a participação do ouvinte, Marcos Bezerra vai começar a divulgar aí mensagens. E aí eu já lembro aqui, porque tá chovendo mensagens, não só no WhatsApp da Gabi, mas desde o feriadão, Marcos, eu recebi várias reclamações no meu direct do Instagram, Kátia Gomes, jornalista, o povo ali de Maria Jape revoltado porque está sem energia elétrica desde sábado, dia 18, Marcos Bezerra. Na terça-feira falei com o pessoal da Coelba, quarta-feira também, ontem, e dizem, vamos resolver, estamos em campo, e nada. Infelizmente, as comunidades, tá? Maria Jape, Vila São João e Ponta do Cedro, sem energia elétrica desde o dia 18, o último sábado. E aí, Coelba, quando é que essa energia vai retornar? Gente, pelo amor de Deus, isso não tem lógica, Marcos, as pessoas estão revoltadas dizendo que perderam alimentos, né?
Oh.
Há dias a geladeira desligada, não tem como manter os alimentos lá, né? Refrigerados. E tem mais mensagens aí, né, Marcos?
Tem sim, vamos ouvi-las.
Bom dia. O rapaz aqui de Marajape, né, Júnior. É para falar a respeito da energia aqui da Vila São João, aqui em Marajá. A gente tá sem energia desde o último sábado, dia 18. Foi no dia das trovoadas. Hoje está completando 6 dias sem energia. É para ver se vocês dão uma atenção pra gente aí, dão uma moral pra gente falar aí, para poder ver se resolve essa situação da gente aqui, nós moradores aqui em Marajá.
Estamos cientes, meu amigo. Eu recebi diversas mensagens, tem gente aqui dizendo que perdeu a mandioca, que não pôde fazer a farinha, que trabalha ali com farinheira, né, Marcos Bezerra? Outros perderam polpas de frutas, laticínios, tudo. Marcos, 6 dias sem energia elétrica. Marcos, onde nós estamos? Estamos no fim do mundo?
Que coisa.
Coelba, até quando o município de Ilhéus vai ficar passando por isso? Não é a primeira vez que comunidades de Ilhéus ficam dias sem energia elétrica. Atenção, Coelba, Grupo Neoenergia, que falta de respeito, tá? Me desculpe, tem profissionais aí que eu costumo falar no WhatsApp, são super atenciosos, educados, né, se mostram mesmo pronto ali a resolver o problema, mas não tá resolvendo, até quando isso? Aí eu pergunto se o prefeito de Ilhéus não vai cobrar a Coelba, não, esse absurdo, porque o prefeito de Uruçu, que eu me lembro como hoje, que esteve aqui nesse programa uma certa feita, o Moacir Leite, ele falou que ele foi pra justiça cobrar da Coelba a situação que estava acontecendo lá. Pronto, parou a problemática. E aqui em Ilhéus, vai ficar até quando?
É um grupo que tem dinheiro, porque inclusive
muito.
Eu vi uma manchete que estão querendo comprar, se eu não me engano, o grupo que distribui energia lá no Ceará, se eu não me engano.
Pois é, eu também vi a informação. Então, assim, sabe, tudo em Ilhéus, gente, acontece. Coisas absurdas. Você não vê acontecer coisas boas. É embasa que abre buraco, larga lá. Aí é uma dificuldade pra professora fechar o buraco, só vai virando cratera. É Coelba que todo santo dia tem queda de energia de norte a sul. No sul, a gente bem sabe, né, Marcos?
Uhum.
Todo santo dia, tá? Aqui no Banco da Vitória, com o bairro de Ilhéus, também, todo santo dia. A Gabriela FM, se não tivesse um gerador, Não tinha como estar no ar sempre, né? Ia perder os anunciantes. Mas não, aí a gente tem um gerador aqui para manter a rádio no ar, porque queda de energia aqui é constante. Essas comunidades, como a Maria Jape, gente, vira e mexe com essa energia. E dessa última vez agora, atualmente, 6 dias sem energia elétrica, Coelba. Isso é uma falta de respeito. É uma falta de respeito, Marcos, com o consumidor que paga a sua conta, que hoje em dia não esperam-se 3 em aberto, não. Com 1 em aberta, porque você teve algum problema e ficou dias sem pagar, eles vão lá e cortam a sua energia.
Mas entendeu? A comunidade que planta, colhe, precisa produzir para a subsistência, para sobreviver.
Exato. E é essa falta de respeito, sabe? Que isso, Prefeitura de Ilhéus? Se preocupe, prefeito, com isso também. Cobre da Coelba. Tá errado. Um prefeito que se preze não aceita isso não no seu município. Eu tô lhe falando isso que eu já ouvi da boca de prefeitos. Não foi só de Moacir, não. Já ouvi de outros. Inclusive daqueles que fazem comentários comigo que eu não vou expor aqui, né? Porque eu não sou leve trás, né? Você acha que os outros prefeitos não observam seu comportamento, não? Né? O comportamento de quem não tá nem aí, né? Pro povo de Ilhéus. Essa que é a verdade. Marcos Bezerra, por gentileza, mais mensagens de ouvintes?
Temos sim.
Kátia, minha linda. Boa tarde. Aqui é a Trovoada aqui da Vila Vidal, minha linda. Eu tô querendo fazer uma denúncia aí dessa estrada de Sambaituba aqui, que a gente toma tendo os ônibus tudo quebrando, Kátia. E a gente toma os filhos também pra levar pro colégio, começa as aulas toda manhã. E aí nós temos que levar o nosso filho e quando a gente tá no ponto de ônibus, o ônibus demora de chegar porque tá quebrado. Então bora acordar esse nosso prefeito aqui, o Mário Alexandre aí, pra ver que ele fala, faz alguma coisa, manda passar uma máquina que dá pra quara a estrada de Sambaituba, certo? Então eu peço esse alô pra você aí, Kátia. Faz esse lado pra gente aí, acorda o prefeito aí pra gente aí, pra ver o que é que ele faz pela gente, pelo município aqui de Sambaituba.
Viu? Se bem que são 12 horas e 57, será que ele já acordou, minha gente? Só porque o prefeito não é chegado, acorda cedo, né? Ô, prefeito, acorda, manda arrumar as estradas. Pelo amor de Deus, Marcos, é Sambaituba? É
Banco Central?
Banco Central, aonde mais? Epa, vou falar em Banco Central, né? Minha gente, eu tô no ar, não tem como atender agora não. Peraí, eu vou ficar ligando aqui. Manda mensagem pro WhatsApp, 988291029. A gente faz a denúncia aqui, tá? Vou falar em Banco Central, né, Marcos Bezerra? O absurdo de ontem à noite. Um homem foi picado por uma cobra venenosa.
Soube.
Em Banco Central. Uhum. Estava lá na praça de Banco Central pedindo socorro.
Agonizando,
bem lembrado. Né? E teve quem se preocupasse aí em ligar para o SAMU, né? Pessoas acionaram nós da rádio, pedir outras pessoas, liga aí para o SAMU e tal, porque se o SAMU não for acionado via ligação, ele não vai até o local, isso é normal. Então você liga, solicita a ambulância, explica o que tá acontecendo, o médico regulador vai enviar a ambulância básica ou avançada, não é isso, Marco Bezerra?
Isso.
Não é assim que funciona?
Uhum.
Agora, eu não sabia que diz que tem um protocolo no SAMU de Ilhéus que a ambulância não vai para a comunidade quem tem estrada ruim, com barro ou com buraco. Porque se for, né, aquela equipe, se for e a ambulância quebrar, aquela equipe é responsável em pagar o conserto ou a manutenção do veículo.
Isso é novidade.
Você já ouviu falar isso? Estou dizendo que chegou até a mim ontem por pessoas diferentes que ligaram no SAMU. Aí hoje eu já procurei saber. E aí eu soube que esse protocolo não existe, não pode existir no SAMU. Que se isso ocorreu ontem, isso é omissão de socorro. Parabéns, viu? Para vocês que omitiram socorro para esse homem ontem. Que a família teve que dar um jeito desesperadamente de arrumar um carro particular para trazer o médico, para trazer esse paciente para o hospital. Porque ele precisava urgente, Marcos, tomar um soro, né?
Isso. Já estava com o braço inchado.
Exato.
Respirando com dificuldade.
É verdade. A mão do cara extremamente inchada, já subindo para o braço. Estava numa situação delicada. E pasme, viu, Marcos? Também um carro de frete de lá até aqui, de Banco Central até aqui, no Hospital Costa do Cacau querem cobrar em média R$300. Um absurdo isso, né? Então a família estava com dificuldade. E aí eu pergunto à Secretaria de Saúde de Ilhéus: até quando o SAMU vai omitir socorro? Porque isso é omissão de socorro. Foi o que as pessoas do Banco Central disseram. Olha, a gente liga aí e diz que não tem como vir, não, porque a estrada é ruim. Existe um protocolo que proíbe. Protocolo? E sabe o que eu fiz hoje? Eu liguei para o SAMU de outras cidades perguntando se lá tem esse protocolo. E aí disseram, claro que não. Não pode existir esse protocolo em SAMU nenhum. Omissão de socorro é crime. Eu gostaria de conversar com a direção do SAMU. Eu gostaria de conversar com a direção do SAMU de Ilhéus. Porque hoje eu já procurei saber com quem trabalha dentro do SAMU, já me falou. Isso não pode existir, Kátia. Esse protocolo não pode existir. Se tem profissional que está dizendo que existe esse protocolo, ele está omitindo socorro. Tá? Claro que as fontes a gente não revela. Uhum. Ainda mais em Ilhéus, que a perseguição é, foi Mari, é profissional. Né? É profissional. Gente, é revoltante o que acontece em Ilhéus.
Acabou que a família conseguiu um carro particular para trazer o rapaz.
Né? Exato. Inclusive, eu estou tentando agora saber como é que está o estado de saúde dele, né? Como é que ele se encontra, se ele realmente conseguiu chegar a tempo para ser atendido, né? Se ele está vivo, se ele está bem. Porque se você é picado por uma cobra peçonhenta, né, venenosa, se você não for atendido a tempo, meu amigo, você pode ter problemas, isso, sequelas ou até mesmo a morte.
Isso.
Né? É como um profissional ontem da saúde estava me dizendo, ele preocupado com essa situação, querendo ajudar, né? E a gente conversando, ele disse o seguinte para mim: Kátia, Ilhéus precisa de um político gestor público de verdade, que tenha compromisso com a cidade e a população em geral, e que coloca políticas públicas em prática, que investe na saúde, que se preocupa em salvar vidas, e não que faça o contrário. Porque, gente, as reclamações em relação à saúde desse município é assim, de forma absurda, tá? Omissão de socorro, gente, é crime. Eu conheço grandes profissionais da área da saúde em Ilhéus, e que trabalha no SAMU, e que se preocupa em salvar a vida, que faz o possível, que tira dinheiro do seu bolso às vezes. É trabalhando no posto de saúde, seja no SAMU, viu, Marcos? Ou no UPA, e que se viram, e que fazem o possível para ajudar o paciente, fazer o trabalho. Agora, não é justo ter profissional que não está nem aí, que omite o socorro, tá? Eu gostaria de conversar com a direção do SAMU de Ilhéus, entender o que está acontecendo e saber se providências vão ser tomadas para que isso não ocorra mais. Porque eu estou aqui informando o que pessoas de lá de Banco Central, que ficam no município de Ilhéus e não no fim do mundo, me disseram ontem à noite, tá? Nós ligamos no SAMU e foi informado que existe um protocolo de que a ambulância não vai em estradas ruins. E se for quebrar, o profissional, a equipe, vai ser responsável em resolver o problema. Ah, para, Marcos Bezerra. Não dá para aceitar isso, meu amigo. Não dá para entender. Sem condições, meu amigo. Sem condições.
Difícil.
Revoltante, viu? Tá aí, essa situação em Ilhéus. Tem mais alguma mensagem? Desculpa, viu, Renato? Hoje não vamos estourar o tempo aqui. Só um pouquinho. O Jornal do Meio Dia vai entrar aqui só um pouquinho, viu? Vamos lá, Marcos, o que tem aí? Porque tá chovendo aqui, gente, em reclamação.
Tem mais mensagem de áudio, vamos ouvir.
Boa tarde, Katia Gomes e Marcos Bezerra. Gostaria de fazer uma denúncia do posto Nossa Senhora da Vitória. Saí 5 horas da manhã para marcar uma consulta. Quando chegou lá, fiquei de 5 até as 7. A moça chegou, aí falou que só ia atender às 10 horas. A gente que trabalha, você acha que o patrão vai liberar a gente 10 horas para vir marcar consulta? O cadastramento do Bolsa Família diz que ia cadastrar no dia 25. Mas agora não tem funcionário para cadastrar o Bolsa Família. E aí, o povo tem de ir lá para o centro, porque só tem a secretaria de lá do fundo do SESP. Você acha que nem todo mundo tem o dinheiro da passagem? Me desculpe o meu desabafo.
Não, querida, você não tem que pedir desculpa, não. Você tá desabafando e falando sobre os seus direitos, reclamando aí da dificuldade que é em Deus pra marcar um exame. Agora, Marcos, você já vai dizer que você chega 5 horas da manhã num posto, né, de saúde. Fica lá até 7 horas esperando o pessoal chegar. Aí chega o profissional que trabalha na marcação e diz que você vai marcar às 10. Por quê?
Complicado.
Porque às 10 vai vir um computador de algum outro lugar? Não entendi. Vai vir um laptop? Notebook? Emprestado? Como é essa situação? Explica aí pra gente. Eu não entendi. Por que é comum você chegar cedo num posto de saúde a partir das 7, no máximo 8 horas da manhã, tá marcando, não é isso? Não é assim que deveria funcionar?
Com certeza.
Mas em Ilhéus tudo acontece, né? Aí, a questão aí do Bolsa Família também. Ah, gente, pelo amor de Deus. Acorde, povo de Ilhéus. Provoque o Ministério Público. O Ministério Público tem que tomar uma atitude das coisas que estão acontecendo nesta cidade, neste município. Não estou falando só do Ministério Público Estadual, não. Federal também. Viu? Já que a Polícia Federal entre no circuito. Marcos, tem mais alguma mensagem aí?
E boa tarde, Marcos, Kátia Gomes. Vocês esqueceram de falar do Carnaval de Serra Grande, que foi maravilhoso. Serra Grande está de parabéns.
Tá mesmo.
Regina Costa.
Tá mesmo. Não precisou, na verdade, nem a gente falar. Porque quem curtiu lá, né, Marcos, sabe que o Carnaval de Serra Grande, né, porque a Prefeitura de Uruçuca organiza de verdade o Carnaval, né, sempre bom, bacana. Então, parabéns aí pro Folião, que aproveitou e curtiu o Carnaval de Serra Grande. Parabéns para a Prefeitura de Uruçuca, o prefeito Moacir Leite, que se preocupa em organizar um carnaval decente, né? Num paraíso desse que é Serra Grande, praia, gente, né? Dá nem para comparar com Ilhéus. Ilhéus é um absurdo, é uma vergonha.
O Thiago Nunes, aqui pelo WhatsApp, manda boa tarde. Olha, sou ouvinte do Jornal do Meio Dia, sou morador de Ilhéus, estou envergonhado com essa péssima gestão. O turista chega na cidade e se depara com a cidade que não tem carnaval sem nenhuma atração à noite. Estão acabando com a nossa cidade.
Pois é, né? Tanto que os navios cruzeiros chegam aí, nunca pernoitam aqui. Tem uns que chegam, eu vejo lá na orla, né, no sul, chegam 11 da noite, ficam lá ancorados. Aí no outro dia de manhã cedo eles vão, ancoram lá no porto para que o turista passe o dia em Ilhéus. Boa parte deles vai pra Itacarezinho, tá? Itacaré, porque Ilhéus, né, não tem muito o que oferecer, infelizmente. Inclusive, tem muita sujeira ali, né? Muito mato na região central, né? Soares Lopes, onde mais me mandaram aqui, gente? Cidade Nova. Porque a prefeitura de Ilhéus, o pessoal da infraestrutura, é bom em maquiar. Só as pessoas lembram em cortar, aparar o mato e pintar o meio-fio na Zona Sul. Como se isso existisse a Zona Sul.
O Jackson manda boa tarde. Olha, por favor, divulga aí. Mais uma vez, estamos sem professor na Escola Erval Solidade aqui no Banco da Vitória, nas turmas terceiro e quarto ano. Estamos cansados de denunciar. Cadê o Ministério Público e o Poder Legislativo?
Pois é, hoje, dia 23, eu vi ali uma matéria, né, no G1 Bahia, informando que, aleluia, a Prefeitura de Ilhéus abriu o processo seletivo para a contratação de professores temporários. Hoje, dia 23 de fevereiro, depois que já iniciou o ano letivo. Vamos ver aí se vai dar tempo realmente esses professores iniciarem esse ano letivo e dar conta desse atraso aí, né, minha gente? Porque aqui em Ilhéus é assim. Marcos, a gente sabe que tem muita mensagem aí, mas vai ficar para amanhã.
Verdade.
Podem reenviar amanhã, a gente vai tentar deixar algumas separadas aqui para amanhã, né, Marcos? Vamos acionar o nosso repórter Coutinho Neto, a segunda entrada de hoje aqui. Vamos lá, Coutinho, quais são as notícias?
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a você que continua sintonizado, acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e está aguardando o retorno de sua viatura virtual, já reabastecida de informações do setor policial. E a partir de agora, você vai girar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Vamos então, a bordo de sua viatura até o extremo sul baiano. Turista reagiu a assalto e atirou em dois suspeitos na cidade de Mucuri, extremo sul da Bahia. Gustavo de Souza Rufino e Deidson da Silva Rufino Júnior, ambos de 20 anos de idade, foram socorridos por profissionais do SAMU para o Hospital Municipal de Mucuri. Não há informações sobre o estado de saúde da dupla. O fato aconteceu na madrugada de ontem, quarta-feira, por volta das 3 horas da manhã, próxima à Praça Peruá, em Mucuri. Segundo informações, os dois indivíduos tentaram fazer um roubo com simulacro, mas foram contidos pela vítima, que reagiu e, em posse de uma arma de fogo, meteu bala, atingindo os dois irmãos suspeitos da tentativa de assalto. O autor dos disparos é desconhecido e a polícia acredita que pode ser algum turista. Após os disparos, o atirador tomou rumo ignorado. Rondas e diligências foram realizadas no intuito de localizar o autor, porém, sem êxito. A Polícia Civil de Mucuri, sob o comando do delegado Samuel Martins, investiga o caso. Ainda, sua viatura virtual da Gabi permanecendo no extremo sul da Bahia, Prado. Em Prado, Fabrício Anunciação dos Santos, de 28 anos de idade, foi assassinado a tiros. A Polícia Militar foi até o local e confirmou o fato. Fabrício estava na área externa de uma residência, alvejados por disparo de armas de fogo. Segundo informações, 3 indivíduos encapuzados chegaram a pé, adentraram na residência e tiraram a vítima para fora e passaram a meter bala. Muitos tiros foram disparados e a vítima morreu ao lado da residência. O corpo apresentava pelo menos 4 perfurações na região da cabeça e 2 na região do tórax. A princípio, provenientes de calibre .380. Os policiais militares preservaram a cena do crime até a chegada da Polícia Técnica de Itamaraju. Um homem de 33 anos de idade, infelizmente, ele morreu vítima de um acidente com um trator enquanto trabalhava em uma fazenda na zona rural de Belmonte, também no nosso extremo sul querido da Bahia. A vítima foi identificada como Leandro Pio Monteiro. O acidente aconteceu no distrito de Santa Maria Eterna. Segundo a polícia, a vítima conduzia o trator pela propriedade rural e, ao passar por uma área íngreme, não conseguiu controlar o veículo, que capotou em uma ribanceira. Um colega que estava junto correu até Leandro, percebendo que ele ainda estava vivo, e o carregou até a parte alta da estrada. Em seguida, o colega saiu em busca de socorro, mas ao retornar com o veículo, Leandro já estava sem vida. A perícia constatou que o corpo apresentava escoriações e uma lesão na perna direita provocada pelo acidente. A vítima, o Leandro, morava em Santa Maria Eterna e estava prestando este serviço na referida fazenda. Vamos agora até chegar com a sua viatura virtual no Recôncavo Baiano. Um homem morreu vítima de acidente de trabalho na cidade de Amargosa ontem, quarta-feira. Nilson Araújo, ele estava trabalhando na reforma de uma escola municipal daquele município quando ele caiu do telhado. A equipe do SAMU foi acionada, mas ao chegar no local, o Nilson não apresentava sinais vitais. O mesmo estava sem os equipamentos de proteção individual, os EPIs. Em nota, a gestão municipal informou que a obra na escola está sendo realizada por uma empresa licitada e o município vai apurar todos os fatos para tomar as medidas necessárias. Um jovem de 18 anos de idade, ele foi assassinado. Johnny Teixeira dos Santos foi assassinado por volta das 16 horas de ontem, quarta-feira, no bairro Ponto Central, no fundo da feirinha da Estação Nova, em Feira de Santana. De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi atingida por disparos de arma de fogo no peito e no pescoço. Após os disparos, a vítima, que estava carregando a mochila nas costas e utilizava o aparelho celular no momento do crime, caiu sobre uma banca de frutas no setor de laranjas. Não havia comerciante trabalhando no momento e ainda não há informações sobre a autoria nem a motivação do crime. A delegada Daniele Matias efetuou levantamento cadavérico juntamente com policiais civis e peritos do Departamento de Polícia Técnica lá de Feira de Santana. Sua viatura virtual da Gabi retornará amanhã em mais uma edição do seu Jornal do Meio Dia, que continua com a informação que você precisa na hora do almoço, na companhia de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Você retorna amanhã com mais notícias para nós. Agradeço aí aos ouvintes, tá? Que nos enviaram bastante mensagem no WhatsApp. Reenvie amanhã. Muitas vamos deixar aqui para divulgarmos amanhã, tá bom? Olha, para finalizar aqui a última notícia, só resumindo para vocês, essa tragédia no litoral norte de São Paulo. Então, chuva recorde, encosta desprotegida, ocupação, né? O que já sabemos aí sobre essa tragédia lá no litoral paulista. Uma frente fria classificada na Argentina como a mais intensa dos últimos 54 anos foi responsável, viu, Marcos, pela chuva que deixou ao menos, né, os números atualizados são esses. 49 mortos no litoral norte de São Paulo, com 57 pessoas ainda desaparecidas, tá? A matéria, informação é de ontem, hoje ainda vai atualizar os números. A corrente gelada, né, que veio lá da Argentina, derrubou a temperatura, né, na Argentina e no sul do Brasil, avançou e estacionou sobre a costa paulista, unindo-se às águas que evaporaram do oceano para formar a tempestade histórica do final de semana. O aquecimento excessivo da água do mar em São Paulo também cooperou para o volume. Segundo o pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, o Carlos Nobre, os oceanos estão com temperaturas médias de 0,8 graus centígrados acima do esperado. E aí a gente volta a falar mais sobre essas questões aqui envolvendo essa tragédia em São Paulo amanhã, tá? Lembrando que o governo do estado de São Paulo, né, está lá organizando lá, né, essa situação toda. E nós vamos continuar acompanhando e divulgaremos mais informações aqui no Jornal do Meio Dia. Bem, Marcos Bezerra, então encerramos aqui a edição desta quinta-feira, né?
Isso.
Do Jornal do Meio Dia, dia 23 de fevereiro. Agradecendo a sua audiência, caro ouvinte, e se Deus nos permitir, retornamos amanhã, na sexta-feira, com mais uma edição do Jornal do Meio Dia, que é um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Omara Calçados, juntas, né? São duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra o crediário em 10 vezes sem juros. E UniFTC Itabuna agora é o Unex Faculdade de Excelência. Você está preparado para ser um profissional do futuro? A Unex vai apontar o caminho. Boa tarde para você, Marcos. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você que acompanhou o Jornal do Meio Dia. Já já tem Suzy Luz e o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.